Ciência e Tecnologia.
O avião que vai trazer ao Brasil os corpos dos dois militares mortos no incêndio que atingiu a base da Marinha na Antártica na madrugada de sábado, já decolou. Saiu ao meio-dia e 20 desta segunda-feira de Punta Arenas, no Chile, rumo à base chilena Eduardo Frei. A Força Aérea Brasileira informou que os corpos do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do sargento Roberto Lopes dos Santos, que permaneceram na base chilena da Antártica, ainda não têm previsão certa de retorno. Questões burocráticas de translado, segundo a FAB, podem adiar o processo. Ontem, o ministro da Defesa Celso Amorim havia afirmado que os corpos deveriam chegar ao Brasil na terça-feira, mas condições meteorológicas também podem adiar os planos. A aeronave, um C-130 da FAB, é a mesma que fez o transporte dos 41 brasileiros sobreviventes ao acidente que chegaram na madrugada de hoje ao Rio de Janeiro. Entre esses sobreviventes que chegaram ao Rio de Janeiro está um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Federal de São João del Rei, que participava de pesquisas lá na base antártica. Há várias universidades mineiras, entre elas a UFMG e a Federal de Viçosa, que desenvolviam ali pesquisas em áreas como biologia, antropologia e ciências atmosféricas. Juliana Amapá, como é que a comunidade científica mineira está reagindo a esse incêndio? Já dá para saber quais foram os prejuízos do incêndio para a pesquisa aqui em Minas Gerais?
Boa tarde, Tassiana. 3 dias após o incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz, o clima, principalmente entre as pessoas que estavam lá, além da comunidade científica, ainda é de choque. A proporção tomada pelo fogo foi muito maior do que o esperado, como contou agora há pouco o professor Juliano Carvalho Cury, da Universidade Federal de São João del Rei. Ele estava na base na hora do acidente e me disse que o pior foi perceber que foi, além da morte dos dois militares que tentavam debelar o incêndio, foi perceber que o incêndio estava tomando proporções muito maiores do que o esperado, como ele conta.
A princípio a gente achou que o fogo ia ser debelado rapidamente. O problema é que onde pegou fogo foram nos geradores, foi na sala de máquinas, onde ficavam 3 geradores. E começou a vazar muito óleo diesel e aí o combate, né, desse tipo de incêndio é muito difícil. E o pior foi quando a gente soube, né, porque todos estavam a princípio aguardando que o fogo fosse extinto, né, e a gente pudesse voltar para, né, retomar as nossas coisas, mas aí chegou um momento que a gente ficou assim muito abalado, que foi quando nós soubemos da morte dos dois militares, né, e também quando o fogo, que estava diminuindo durante a noite, ele acabou, de manhã, acabou atingindo a área dos camarotes e a área da sala de estar, e aí a gente acabou vendo que e percebendo que não ia mais ter como conseguir extinguir as chamas e aí não ia ter como controlar novamente.
De acordo com a avaliação preliminar da equipe do Grupo Base da Marinha do Brasil, Tassiana, que esteve na Estação Brasileira e comandou a operação de resgate das 45 pessoas retiradas da estação, entre pesquisadores, funcionários e do militar ferido, que também vai resgatar os dois corpos dos militares que morreram no incidente, aproximadamente 70% das instalações da estação foram destruídas pelo fogo. O prédio principal da Comandante Ferraz, onde ficavam a parte habitável e alguns laboratórios de pesquisa, foi completamente atingido pelo incêndio. Outras estruturas que fazem parte do complexo, mas que estão isoladas do prédio principal, foram preservadas. Agora, Tassiana, um projeto de reconstrução da Comandante Ferraz vai começar a ser elaborado hoje, segundo declarou o ministro da Defesa, Celso Amorim. Como afirmou Amorim, a segurança vai ser prioridade do novo projeto. Para o professor Juliano Cury, a nova estação deve se espelhar em metodologias modernas, utilizadas por outras bases, como a base belga, para que incidentes como esse possam ser evitados no futuro, como explica o pesquisador.
O obviamente que a reconstrução vai ter que levar em conta as novas metodologias para se construir na Antártica. Talvez se espelhar em outras estações, como a estação belga, por exemplo. Inclusive, eles quase não utilizam mais o óleo diesel na geração de energia. Eles utilizam muito energia eólica, que é abundante, né? E outras considerações assim, óbvias, né, de novo projeto é não construir a estação todas juntas, né? Então ficar camarote separado da unidade de geração de energia, por exemplo, de haver bombas ou outros geradores auxiliares espalhados na área.
Os prejuízos do incêndio, Tassiana, ainda não foram contabilizados. Os pesquisadores que desenvolvem projetos na Antártica, mas que não estavam no local no momento do incêndio, ainda não têm informações mais concretas ou detalhadas sobre as perdas. É o caso do projeto de pesquisa do Departamento de Solo da Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais, que faz parte do Laboratório Terra-Antar, Ecossistemas Terrestres da Antártica, um dos 7 grupos que compõem o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, que é composto por pesquisas sobre as massas de gelo e neve no planeta. O professor da UFV, Felipe Simas, que participa do projeto há 10 anos, calcula que o prejuízo material em equipamentos fica em torno de R$ 250 mil só para o projeto da UFV, além das perdas de amostras que haviam sido coletadas na última expedição de verão, que terminou no início desse mês. Mas, para ele, o pior é perder a sede que alojava os pesquisadores.
Sem falar, né, na perda das vidas, né, dos militares que estavam lá. Com certeza a maior perda para o nosso projeto e para todos os projetos foi a própria estação em si, a questão de você não ter mais, de ter por um período que a gente não sabe quanto, agora a interrupção, né, das atividades e da possibilidade de ter pessoas alojadas lá.
A UFMG, Tassiana, também desenvolve pesquisas na Antártica. 3 expedições já foram enviadas ao continente gelado para estudar a ocupação humana no local. Segundo o chefe do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG e coordenador do Laboratório de Ciências Humanas Antárticas da Universidade, professor André Zaranquim, as atividades arqueológicas não são feitas basicamente em locais isolados, ou seja, os pesquisadores ficam em acampamentos e não na estação. Por isso, essas atividades não foram afetadas. Mas para a linha antropológica de pesquisa, que depende da observação dos demais pesquisadores e moradores da Antártica, e em especial da comandante Ferraz, a perda da estação vai representar um atraso significativo e talvez até a suspensão da pesquisa. André Zaranquim avalia que os impactos da perda da estação só podem ser minimizados com a cooperação de outros países.
A única possibilidade que eu vejo é, por um lado, ampliar a parte de acampamentos antárticos que tem no Brasil e ampliar um pouco a colaboração muito exitosa que já vem existindo com outros países latino-americanos para que pesquisadores brasileiros possam estar participando de trabalho em bases de estes outros países.
A estação científica operada pela Marinha na Antártica foi inaugurada em 1984 e passou a ser ocupada permanentemente em 1986. Localizada na ilha do Rei George, a 130 quilômetros da Península Antártica, a base é uma mini-cidade, com cerca de 2.600 metros quadrados de área construída. O local abriga máquinas com geradores, acomodações, biblioteca, academia, churrasqueira, além de laboratórios de várias especialidades, como biologia, geologia, ciências espaciais e ciências atmosféricas. E porque há tanta preocupação em torno das pesquisas no continente gelado, entre outros motivos, é porque a Antártica tem um papel essencial nos sistemas naturais globais. É o principal regulador térmico do planeta, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Além disso, o continente gelado abriga 90% das reservas de gelo do planeta e 70% da água doce. Sem falar, Tassiano, nos recursos minerais e energéticos ainda incalculáveis. É por isso que o incêndio gera tanta apreensão na comunidade científica. De acordo com a Marinha, agora um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas do incêndio. Tassiana.
Obrigada, Juliana Amapá. Mais informações sobre os impactos desse incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz para a pesquisa brasileira, em especial para a pesquisa mineira, amanhã no UFMG Notícias, às 7h45 da manhã.